e que querem sustentar este Bloco Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento, dou a palavra ao Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos de Silva. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as intervenções de todos, os comentários, as questões e, se me permitem, responderei por uma ordem mais temática. Em primeiro lugar, o objeto deste debate, as prioridades da presidência eslovena. Comungo de todas as preocupações aqui expressas, elas colocam-se em relação a qualquer presidência, é preciso ser coerente com o que se diz nos atos que se pratica e a Eslovénia vai ter que o mostrar, como Portugal o teve que mostrar. Como Ministro dos Estrangeiros de Portugal, só tenho a desejar os maiores êxitos à Eslovénia na sua presidência. Evidentemente que, como presidência do Conselho, a Eslovénia, como antes Portugal, falará em nome de todos nós. E falando em nome de todos nós, tem que falar em nome dos valores, das instituições, dos pilares sem os quais a União Europeia não existe. Disse a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do meu ponto de vista, com uma fórmula sintética muito feliz, que a Europa só será unida se for democrática, livre e igual para todos. E a responsabilidade da presidência rotativa do Conselho, como de todas as outras instituições, é em cada momento dizer e praticar isso. Mas a Sra. Deputada Fabíola Cardoso permite-me-á uma observação, porque eu estava a ouvi-la exprimindo as reservas legítimas do seu ponto de vista em relação à presidência seguinte e estava a pensar com os meus botões. Que belo elogio está a fazer o Bloco de Esquerda à presidência portuguesa da União Europeia, que agora findou. Depois, as questões relativas à agenda europeia. A Sra. Deputada Bibiana Cardoso e o Sr. Deputado José Luís Ferreira exprimiram as suas críticas à lei do clima, mas certamente concordarão comigo que esse é o momento inaugural do ponto de vista das obrigações vinculativas a que nós nos associamos como União e estarão comigo também em que foi muito importante e foi um esforço muito importante não só da Presidência do Conselho como também do Parlamento Europeu para chegar ao acordo necessário na lei que é hoje a lei mais avançada do mundo em matéria de compromissos climáticos. E a esse propósito faço minhas as considerações do nosso Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, deputado Capoulas Santos, sobre a importância da dimensão parlamentar. Nenhuma presidência, como até agora a presidência portuguesa, tinha salientado esta centralidade da dimensão parlamentar. Quer no do Parlamento Europeu, enquanto co-legislador, peço desculpa, porque grande parte das diretivas e regulamentos que aprovamos, a vastíssima maioria delas resultam de um acordo e, portanto, de um compromisso entre os dois legisladores, o Conselho e o Parlamento Europeu, como também na dimensão de escrutínio, na dimensão de debate político, na dimensão de acompanhamento e crítica à função do Parlamento Europeu e o trabalho com o Parlamento Europeu é absolutamente essencial. Mas seria incompleto se não fosse ao mesmo tempo um trabalho com os Parlamentos Nacionais. E daí a importância da COSAC e daí fazer minhas as felicitações que o Sr. Deputado já dirigiu, em primeiro lugar ao nosso Presidente da Assembleia, mas que me permita também dirigir a si como membro ilustre da COSAC e Presidente da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Depois, as questões que temos pela frente. Sim, muito provavelmente, Sr. Deputado João Almeida, nós vamos ter que enfrentar a evolução do vírus com a evolução da nossa própria arma principal contra o vírus, que é a vacinação. E sim, certamente, que aproveitando as boas lições da decisão estratégica dos líderes europeus e da Comissão de fazer uma aquisição conjunta das vacinas, o mesmo faremos para os esforços adicionais que ainda será preciso fazer para garantir a proteção de todos. E sim, Sr. Deputado Bruno Dias, é muito importante nós diversificarmos as vacinas que sejam aprovadas tecnicamente e que se mostrem eficazes. Porque senão pode-nos acontecer o mesmo que está acontecendo com outros países, que recorreram a vacinas cuja eficácia é mais diminuta e estão hoje confrontados com os limites dessa eficácia. E sim, o cumprimento do plano de recuperação e resiliência é muito importante, mas como o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, as metas com que nos temos que comprometer são as metas que nós definimos no nosso plano e não qualquer lógica de troika. Diz o Sr. Deputado, deve ser cada um a sua troika, é o que nos sugere a antiga troika. Eu cá, por mim, prefiro a frase de Pessoa, que aliás fica ainda mais bem citada quando é citada num Parlamento. Ser plural como o universo. E, portanto, é na pluralidade que nos constitui que nós chegaremos a objetivos comuns. As preocupações do Sr. Deputado Sérgio Marques costumam ser as minhas e hoje também não falta, não é hoje que divergimos. Eu apenas, se me permite, não faria essa equiparação entre Estados Unidos e China que o Sr. Deputado tantas vezes fez na sua intervenção. Para mim, são países diferentes, quer do ponto de vista das instituições, quer do ponto de vista das democracias, quer do ponto de vista das economias, e eu confesso, se o Sr. Deputado me permite, muito mais perto, incrivelmente mais perto dos Estados Unidos do que da China nesse aspecto. O Sr. Deputado Paulo Muniz conseguiu uma coisa extraordinária. Conseguiu passar das prioridades eslovenas à discussão do acordo com as lajes. E até conseguiu uma coisa ainda mais extraordinária, dizendo que agora que eu não tenho responsabilidades na presidência da União Europeia, posso tratar do acordo sobre as lajes. Nós trataremos, até temos uma comissão específica neste Parlamento, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros, onde costumamos trabalhar em conjunto para melhorar tudo o que podemos. Mas há uma coisa que eu queria tornar muito clara aqui no plenário, é que o acordo com as lajes não tem nada a ver com qualquer envolvimento de Portugal com qualquer programa europeu. É soberania nacional propriamente dita. E não é por eu abandonar a presidência portuguesa da União Europeia que agora me posso dedicar às lajes. Dedico-me às lajes todos os dias e em nada dependo da Europa para um acordo bilateral que é, aliás, essencial à nossa política externa e é essencial à nossa valorização da centralidade estratégica dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminado este debate, passamos ao debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo acerca da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, a que corresponde o projeto de resolução número 1394/14 da Comissão dos Assuntos Europeus. Para o efeito, dou de novo a palavra ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer o projeto de resolução que o Parlamento irá aprovar e que já foi aprovado, aliás, na Comissão de Assuntos Europeus, e agradeço as referências muito elogiosas contidas nesse relatório à participação de Portugal ao longo do ano 2020 na construção europeia. Mas, evidentemente, estamos no plenário do Parlamento Português, este é o palco da discussão política e não uma Assembleia que procure aprovar o relatório e contas de uma qualquer associação. E por isso permitam-me que, nunca abandonando a ideia de que estamos aqui a discutir as modalidades e os resultados da participação portuguesa na construção europeia, me centre não sobre o que sucedeu em 2020, mas sobre os desafios que o amanhã nos traz. A nós que participamos ativamente no processo europeu. E há cinco desafios da construção europeia que eu queria destacar, porque em todos eles é muito importante a definição de rumo da União Europeia e a contribuição portuguesa para a definição desse rumo. Em primeiro lugar, o desafio da Europa que queremos. Hoje nós não podemos ignorar as profundas divisões que existem entre os Estados-membros, entre vários conjuntos de Estados-membros, sobre esta questão essencial: qual é a Europa que queremos para o futuro próximo, que concepção temos da Europa, que ideia temos da Europa, quais são para nós os pilares fundacionais da Europa. Alguns entre nós que querem erradamente responder a esta pergunta com os acasos da história ou com uma concepção, essa sim, imaginária do que seria uma identidade europeia fundada em aspectos civilizacionais ou mesmo religiosos. Não, a identidade europeia é a identidade da união política que nós decidimos construir em conjunto. Uma união política baseada em sociedades pluralistas, em democracias parlamentares, no Estado de Direito, na economia social de mercado. Esses são os pilares da União Europeia. E nesses pilares da União Europeia cabe a diversidade das nossas concepções políticas, das nossas concepções religiosas, das nossas origens nacionais, do nosso género, das nossas orientações sexuais, das nossas crenças, da nossa etnicidade. É essa a Europa e é hoje mais do que nunca necessário discutir e afirmar esse valor identitário plural, mas essencial nos valores que nos corporizam, que é os valores da União Europeia. E por isso é que a Conferência sobre o Futuro da Europa faz sentido. Não é para termos a enésima discussão sobre a enésima revisão, a enésima tentativa de rever tratados. É sobre valores, sobre políticas e com a participação de nós todos. Os governos, as instituições europeias, os parlamentos nacionais, mas sobretudo a cidadania, o conjunto dos cidadãos europeus. O segundo desafio é o desafio que, digamos, representa ao mesmo tempo o valor acrescentado da presidência portuguesa. É este: nós só conseguimos ter uma transição digital e verde, uma transformação económica e social bem sucedida, se valorizarmos e aprofundarmos o nosso modelo social. E daí a condicionalidade social na nova PAC, e aí a agenda muito exigente do ponto de vista social, dos ministros dos assuntos sociais, e daí esse momento fundador que foi no Porto, no dia 7 de maio, as instituições europeias e todos os parceiros europeus se vincularem juntos a um mesmo acordo geral sobre política social na Europa, quer na vertente emprego, quer na vertente formação, quer na vertente proteção social. Terceiro desafio, o desafio da governação económica. É muito saboroso, e pessoalmente tenho muita honra nisso, é muito saboroso que o último evento da presidência portuguesa tenha sido o abrir desse debate, o debate sobre a governação económica que a nossa presidência abriu na Cimeira da Recuperação realizada aqui em Lisboa no passado dia 30 de junho. Porque nós suspendemos as regras de Maastricht em 2021 e 2022, mas temos que pensar no que serão as novas regras da governação económica, da disciplina orçamental, da política financeira, da governação económica em geral, de que precisamos no futuro, designadamente para puxar pela nossa recuperação económica. E também aí a Cimeira Social do Porto é um momento absolutamente inaugural, porque uma das decisões principais validadas então é a decisão de incluir no semestre europeu, isto é, no quadro de avaliação dos nossos progressos económicos, os indicadores sociais. Os indicadores sociais. Não se trata apenas de comparar o déficit, não se trata apenas de comparar a dívida, não se trata apenas de comparar indicadores económicos, trata-se também de comparar as nossas próprias realizações em matéria de combate pela igualdade, de redução das desigualdades, de promoção da coesão, de promoção do tecido social. Quarto, último desafio, o desafio das políticas de ação externa da União Europeia. E, portanto, por razões de tempo, focar-me-ei apenas em quatro desafios. Um mundo multipolar precisa cada vez mais da Europa. Mas a Europa de que o mundo multipolar precisa é a Europa capaz de diversificar e multiplicar as suas parcerias. E daí a importância para nós do encontro com a Índia, e aí a importância do acordo com o Reino Unido, e aí a importância do restabelecimento das relações com os Estados Unidos, como elas devem ser, as relações entre os amigos mais próximos e os aliados mais consistentes. Por isso, senhoras e senhores deputados, queria dizer o seguinte,